Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de estar aqui, mas ao mesmo tempo é o lugar que eu mais tenho medo de pregar, é nessa igreja. É sério. Uma vez o pastor Pascoal, vindo de uma conferência, ele disse assim: ah, como é bom pregar nessa igreja. Eu prego em qualquer outro lugar, eu me sinto inseguro, mas aqui eu me sinto confortável. Eu pensei, eu sou exatamente o contrário. Eu prego lá fora de qualquer jeito, não estou nem aí se gostaram ou se não gostaram, mas na minha igreja eu morro de medo. E esse medo não saiu até hoje. Pra você ter uma ideia, como eu me sinto daqui, no meu Instagram, mais de 40% dos meus seguidores são aqui de Curitiba. E é interessante, eu tenho 40 mil lá e a maioria ainda é aqui de Curitiba. Então eu acho que muita gente ainda também se sente grudada, apegada, sei lá, comigo. Isso é bom pra caramba. Sentimento de pertencimento é uma coisa boa na nossa vida. Amém? Nenhum amém, tudo bem. No primeiro culto eu falei que nós tínhamos 4 títulos aqui de livros meus ainda na livraria. 2 títulos acabaram, cada um deve ter 7 ou 8 só. E tem uma interessante, esse livro aqui, Casas que Jesus Entrou, Jesus entrou em 11 casas no Novo Testamento. Cada casa que ele entrou, ele impactou e transformou a vida daquelas pessoas. E eu escrevi esse livro pensando em quem não gosta de ler. Por quê? As páginas são em branco? Não, é porque cada capítulo é uma história independente. Então, se você não gosta de ler, compra o livro e lê um capítulo, qualquer um, porque nem é em sequência. Aí você fala, pô, li um livro inteiro, 5 páginas, mas era um livro inteiro. E aí você vai, quem sabe você acostuma. E você vai ver todas as casas que Jesus entrou, o reboliço que ele aprontou, as transformações, as curas e salvação, a transformação de vidas. E esse é um livro inspiracional para você, se ele entrar lá em casa. Esse livro aqui é a história do meu filho, que já faz 5 anos, em maio, vai fazer 6, que ele foi morar no céu, e parece que foi há 5 minutos. E eu escrevi esse livro falando dele. Rafa tinha síndrome de Down, e ele era o cara, ele sabia viver, ele era especialíssimo, amigo de todo mundo. Ele tinha tanta amizade que no culto fúnebre dele tinha 1.500 pessoas e 35 mil online num culto fúnebre. Era o Rafa. Era interessante ele. Ele tinha um estilo de vida que era só dele. Ele me chamava Palinho e levantava o dedo para falar comigo. Você falava, Palinho. E aí, um dia eu passei na porta do banheiro, ele estava sentadão lá. Eu falei, filho, quer ajuda? Ele, Palinho, cada um cuida do seu traseiro. Aí eu peguei essa frase e escrevi uma história em cima. Não se mete na vida dos outros se você não foi convidado, não, né? E ele tem, eu colecionei 10 ou 12, 13 frases dele. E cada frase eu contei uma história para você se divertir, porque ele foi uma bênção na nossa vida. Esse livro só tem aqui na PIB, não tem em nenhum lugar mais do mundo. 2 edições nos Estados Unidos, 2 ou 3 edições aqui. Ah, esse livro vendeu pra caramba. Agora esse livro está andando, ele, além de português, ele está em inglês, espanhol, francês, italiano e está sendo traduzido para o suíço-alemão. Esse livro está indo, só que não tem mais no Brasil. E eu também não tenho mais dinheiro para mandar imprimir, então acabou. E os que sobraram, sobraram na livraria. O Brasil inteiro comprou meus livros, menos o povo de Curitiba sobrou. Então tem alguns lá, se você puder comprar, acaba com os livros lá, tá bom? Então sobraram só esses daqui, os outros títulos também esgotaram hoje no primeiro culto. O pessoal levou tudo que tinha lá, estará à sua disposição. A livreira disse que esses 2 aqui parece que já estão encomendados, então não vem pegar comigo, porque a menina da livraria vai levar lá, porque ela já tem aqui a entregar. O que sobrou, sobrou. Se você deseja ter destes livros, ora para mim. O Rafa, meu filho, ele tinha um grande desejo. Ele tinha o desejo de ser rico, de ser famoso. Rafa sempre quis ser famoso. E eu sempre quis ser rico. Então, se podia comprar os livros do Rafa para ele ficar famoso. Tá bom? Depois você vê na livraria. Abre sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Como nós vamos ler só um versículo, eu vou ler mais que uma vez. Filipenses 4, 4. Quem não achou, o telão vai ajudar você a ler. Amém? Todos lá? Filipenses é um livro que existe na maioria das Bíblias. Se você se esforçar, pode encontrá-lo lá. Mas se tiver difícil agora, porque ele gruda as páginas com os outros livros, você vê no telão. Filipenses 4:4 diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aleluia. Glória a Deus. É a palavra. É a palavra. É a palavra. Senhor Jesus, nós lemos a palavra. E ela foi lida, e porque lida entrou na nossa cabeça. Mas agora, Deus, a tua palavra dentro da minha cachola pode se misturar com as tranqueiras que estão aqui dentro, e quando pela minha boca sair, já não sair mais a tua palavra. Então, Deus, por favor, vigia a minha mente e controla e dirige as minhas palavras, a fim de que, quando pela minha boca saírem, ainda serem sua palavra para atingir o coração de cada pessoa que está aqui. No nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém. 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 O apóstolo Paulo está dizendo para a gente assim: sejam alegres no Senhor, a fonte verdadeira de alegria. E não sejam alegres no Senhor de vez em quando, sempre. Sempre quer dizer em qualquer situação ou circunstância, em qualquer lugar ou tempo. Alegrem-se no Senhor. O apóstolo Paulo vai ensinar para nós, para mim e para você, que podemos ser alegres se. Podemos ser alegres se. Primeiro, antes de falar do se do Paulo, que são características da vida dele, que nós todos as podemos nutrir na nossa própria vida, eu quero falar do livro de Filipenses rapidinho, para você entender o contexto disso. O livro de Filipenses tem três características que me marcam muito, que chamam muito a minha atenção, que abrem, que arregalam os olhos do meu coração. Primeira característica do livro é que ele tem só 4 capítulos e por 16 vezes o apóstolo Paulo fala em alegria. Ele escreve 4 capítulos e 16 vezes ele está falando de alegria. Eu estou alegre, eu me alegro, alegrem-se, alegria, alegria. 16 vezes em 4 capítulos. Esse cara deve estar no bem bom da vida dele. Dezesseis vezes em 4 capítulos falando de alegria. A segunda característica do livro de Filipenses é que daqui a pouco, amanhã ou depois de amanhã ou na semana que vem, ele será decapitado. Vão arrancar a cabeça dele do corpo. Literalmente, Paulo vai perder a cabeça. E como alguém, em nome de Jesus, que sabe que está condenado à decapitação, o veredito já foi dado, só estão aguardando o momento mais adequado para cortar a cabeça do cara. Como alguém, sabendo que o veredito foi dado e que é impossível trocar esse veredito, ele vai ser decapitado. Como ele pode falar tanto em alegria? E a terceira maravilha desse livro é que ele ainda tem tempo para dizer para nós quais são os ladrões da alegria. Cada capítulo ele destaca um dos ladrões da alegria. Vou falar mais ou menos rápido sobre isso. Primeiro capítulo de Filipenses, depois você vai estudar na sua casa, Ele vai dizer que o ladrão da alegria são as circunstâncias difíceis, os enfrentamentos duros, os transes agudos de nossa vida, aqueles momentos que causam tristeza, decepção, frustração, dor, espanto, medo. Circunstâncias difíceis podem roubar a nossa alegria. Mas ele vai dizer mesmo assim: alegrem-se no Senhor, outra vez direi, alegrem-se. Ele está dizendo que nem circunstâncias difíceis conseguirão roubar a nossa alegria, embora tentem, por causa daqueles três sis do Paulo, que já já nós vamos falar. Circunstâncias roubam a alegria. Já enfrentou uma circunstância difícil? Eu já, algumas. E eu sei que elas têm o poder de roubar a nossa alegria. Vou contar uma circunstância muito difícil pela qual eu passei há poucos dias atrás. Eu estava na frente da televisão e vi um time chamado Croácia bater pênalti. Que horror, quanta tristeza. Como eles tentaram roubar a minha tristeza, a minha alegria. Circunstâncias roubam a nossa alegria. Sabe, eu estava falando ali do Rafa. O Rafa... foi, meus filhos são os três amados com amor infinito e cada um com um jeito. Você já notou que cada filho você ama infinitamente e parece que é um amor específico, customizado? É interessante, né? Se tiver 18 filhos, consegue amar os 18. Sua mulher já morreu, mas tudo bem, você vai conseguir amar os 18. Mas o Rafa era muito especial, ele é meu amigo, ele era meu companheiro. Ele ia para todo lado comigo, ele sempre andava comigo. Ele só andava no banco da frente do carro, ele só andava no banco de trás no meu aniversário, ou no aniversário de Lucinha, ou no nosso aniversário de casamento. Sempre ele era na frente comigo. Uma das coisas que me dão muitas saudades e tenta roubar a minha alegria é que quando eu estou dirigindo sozinho, eu olho no banco de passageiro e ele não está. E ele tinha uma mania, como o meu carro é automático, e então eu punho o meu braço no descanso de braço, mas a mão sobrava, então eu punho no câmbio, que não tem que trocar. Eu descansava a minha mão ali e ele botava a mãozinha esquerda dele em cima da minha, todo o tempo. Quando eu precisava da mão, eu falava: Rafa, ele tirava e eu manobrava. Quando endireitava o carro, ele puf, botava a mãozinha dele lá. Dirigir sozinho é uma circunstância que tenta roubar a minha alegria. O cara era fera, o cara era uma joia, adorador, levita, cantava o dia inteiro. Ele tinha, sem brincadeira, acho que mais de 1000 CDs de músicas, a maioria de mulheres cantoras pentecostais reteté. Ele não sabia ler, mas ele sabia qual música estava em cada faixa de qualquer um dos CDs que ele tinha. Ele passava o dia cantando. Era um barato, mas um dia ele ficou doente, precisou ir para o hospital, uma cirurgia. E no dia que ele ia até alta, o médico passou de manhã para vê-lo. Nós estávamos no quarto com ele e ele disse: Paulinho, Paulinho, e pediu ajuda. Eu corri para o lado dele e falei: que foi, meu filho, que foi? Ele não falava o que era, mas ele falou: me ajuda, me ajuda. E o médico entrou, e eu virei para o médico e falei: doutor, alguma coisa está errada, pelo amor de Deus, nos ajude. E eu fui para mais perto da cama, ele agarrou as minhas mãos com as mãos dele e gritava: Paulinho, eu estou com medo, me ajuda, me ajuda. E perdeu a voz. E ele começou a socar meu peito com toda a força, porque falar não podia. E ele achando que me socando eu poderia socorrê-lo. Mas ele parou nas minhas mãos. O grito que minha esposa deu, que eu dei, o alarme interno do hospital foi acionado. Os socorristas entraram. Ele precisou ser entubado. Ele estava tendo um embolismo. Mas eu não sou médico, eu não sabia o que era. Depois precisou de uma autorização para tirar o coágulo do pulmão. Um médico me chamou e disse: nós temos uma chance de arrancar esses coágulos de dentro. A gente enfia um caninho nele e chupa isso de dentro dos pulmões e do lado esquerdo do coração dele, que tem um coágulo lá. Eu falei: vamos fazer. Ele falou: mas a gente precisa te dizer que tem 95% de risco. Eu falei: doutor, eu não sei o que eu faço então. O médico me disse: se fosse meu filho eu faria, ele só tem 5% de chance, eu tentaria. Eu falei: faz sentido, eu autorizo. No procedimento ele parou algumas vezes, uma delas por mais de meia hora, Isso tinha detonado o cérebro dele, mas a gente não sabia ainda. Foi para a UTI, 11 longos dias de oração, de jejum, de busca, de madrugada, de clamar. A alegria tinha ido embora. Até que por fim, ele tem novas embolias que saíram do braço, impossíveis de serem tiradas. Uma coleção de bactérias imbatíveis tomaram o corpo dele. Fígado estragado, rins estragados, tudo. Cérebro detonado. O médico me disse: o que nós vamos fazer, pai? Eu falei: doutor, o médico é o senhor. Ele disse: nada mais. Quais são as minhas opções, doutor? Ele disse: deixá-lo ir ou esperar o serviço das bactérias, que talvez em algumas horas elas o completem. Eu reuni minha esposa, minhas filhas. Só eu podia dar essa autorização. Ao longo dos meus 40 anos de ministério, eu já estive em 4 vezes em desligamento de máquinas em hospitais, porque o familiar não tem coragem de ver. E os hospitais nos Estados Unidos pedem uma testemunha, e eu ficava lá esperando as máquinas serem desligadas e toda aquela fiação e tranqueira sendo arrancada dos corpos. Eu imaginava: para o que será, Deus, você está me preparando? Quando chegou o dia do meu filho, eu falei: Deus, treinamento não valeu de nada. Minha esposa, minhas filhas chorando no meu ombro. Eu as deixei, fui para dentro da CTI, chamei o médico e disse: Doctor, let him go. Deixe-o ir. O médico me perguntou: to the heaven, para o céu? Falei: lógico, doutor. E expliquei para o médico: sabe, doutor, tem pessoas que vão para o céu. Tem pessoas que voltam para o céu. Meu filho está voltando. E eu fiquei com ele até o último, se pode dizer, suspiro. Circunstâncias roubam a sua alegria, mas a Bíblia Sagrada disse: alegrem-se no Senhor, outra vez te direi, alegrem-se. Mesmo diante das mais difíceis circunstâncias, você poderá ser feliz outra vez. Como ele cantava muito, eu ia para as igrejas, eu não tinha coragem de cantar. Se eu cantasse, minha boca doía, então eu só cantava mentalmente. Um dia eu fui pregar numa igreja com menos de 30 pessoas, uma igreja episcopal, o pastor de batina, e ele estava dirigindo louvor naquela igreja tão grande, que eu acho que é do tamanho daquela, não sei o nome daquela jaula ali, daquela aquário. É, mais bonito um peixinho do que um bichinho. Aí eu fui na igreja e eu que ia pregar, e ele estava dirigindo louvor, e o povo não cantou. Ele disse: espera aí, vocês não estão cantando por quê? Nós estamos louvando o nosso Salvador Jesus, que morreu na cruz, derramou o sangue dele, pagou pelo seu pecado, tu está indo para o céu e não está cantando, por quê? Ele disse desse jeito. E ele ainda completou: se você não cantar, Deus vai continuar sendo o mesmo Deus. Quem está perdendo é você. Nessa hora minha esposa me cutucou e disse: amor, você entendeu o que é que desenha? Falei: entendi. Aí voltei a cantar. Eu sei o que é uma circunstância. Eu sei o poder que uma circunstância dura tem de roubar sua alegria, mas eu quero te dizer o que a Bíblia manda te dizer, porquanto no imperativo está: alegrem-se no Senhor. Outra vez lhe direi, alegrem-se. Segundo ladrão da alegria está no segundo capítulo. Primeiro são circunstâncias. Segundo ladrão da alegria são pessoas. Pessoas têm o poder de roubar a nossa alegria. Você já notou? Você está feliz, chega alguém, rouba a sua alegria, não é? Você já notou que tem pessoas que têm poder de roubar a sua alegria? Deixa eu te dar uma notícia. Você também tem poder de roubar a alegria dos outros quando você chega. Quando eu vejo certos rostos na televisão, rouba minha alegria. Nas redes sociais, então, só aparece o rosto que rouba minha alegria. Toda hora, 20 vezes. Pessoas roubam a nossa alegria. O terceiro ladrão da alegria está no terceiro capítulo. São coisas. Coisas têm o poder de roubar a nossa alegria. Você já notou como frequentemente você ama muito coisas e não muito pessoas? Coisas roubam a nossa alegria. Você comprou aquela blusinha, né? Pagou em 18 vezes, não usou até terminar de pagar, porque tem um dia especial que você vai usar, e descobriu que o dia era hoje, mas sua irmãzinha mais nova usou semana passada e nem lavou. Rouba a sua alegria. Rouba a sua alegria quando você abre a gaveta esperando encontrar uma coisa que não está lá. Rouba, coisas roubam a sua alegria. Teve um tempo lá que meu neto estava mexendo no meu tablet, que não tem nada a ver com coisa moderna. Você sabe que existem coisas que são criadas e coisas que são inovadas. Por exemplo, criou-se a roda, inovou-se as rodas. Tablet foi criação da Idade da Pedra, onde eles escreviam em tablets de barro. Só mudaram um pouco, mas chama tablet ainda. Tábua. O meu neto estava mexendo na minha tábua e caiu no chão a tal da tábua. E quando caiu no chão, ele já começou a gritar: "Ah, fofo, sem querer! Ai, maravilha!" Eu falei: "Calma, que isso? Vamos ver primeiro se quebrou. Se não quebrou, como a gente diz lá em casa, that's okay. Agora, se quebrou, o vô vai comprar um novo." Nisso minha filha estava passando e disse: "Pai, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Você, quando eu era pequena, se eu chegasse perto de uma coisa sua, você virava um monstro. Agora meu filho derrubou o seu tablet, deve ter quebrado, e você diz: está tudo bem?" E eu falei: "Sabe o que é, filha? Eu aprendi que coisas não podem roubar a minha alegria. E foi bem quando eu me tornei avô. De maneira que, se você não está satisfeita, tivesse nascido neta e não filha. Que avô existe para fazer o que o neto quer e que se lasque." Hoje, na apresentação, o pastor que apresentou os nenéns disse: "Olha, você pode apresentar aos seus filhos aliados ou inimigos. Entenda-se, avós." Os meninos querem chocolate, enfio dois sonhos de valsa na boca deles. Minha filha: "Pai, eles comeram chocolate?" "De jeito nenhum." "Ainda minto." Depois eu pisco para cima: "O senhor perdoa, né?" "Não, avô, para isso." Minha filha, por causa disso, definiu avô. Avô é o cavalo selvagem que o filho domou para o neto montar. Coisas não têm valor ao ponto de poderem roubar a sua alegria. Para com isso. Vomitou no banco de trás do carro que eu trouxe da concessionária hoje. Batizou seu carro, está tudo certo. Agora ele pode vomitar outras vezes, já foi a primeira. Que isso? Coisas roubam a sua alegria. E o quarto ladrão da alegria, ele diz no capítulo 4, que é a ansiedade. O apóstolo Paulo só fala de quatro ladrões porque ele parou no capítulo 4. Se ele passasse de uma dúzia, a gente ia saber os próximos. Mas o quarto ladrão da alegria é ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos, porque a ansiedade adoece você. A ansiedade rouba a sua alegria. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é antecipação demasiada do futuro no presente. Por exemplo, você ligou para aquela garota que você tem orado e jejuado por ela, já faz 8 meses, você perdeu 18 quilos por sua consagração, os seus olhos estão saltando para fora, e provavelmente quando ela te vê, porque ela só tem visto fotografia, vai ser um susto, mas você está ansioso para chegar o dia do encontro, e você fica: ai meu Deus do céu, está chegando, ai não sei o que eu falo, será que eu me perfumo, será que eu devo tomar banho e pentear o cabelo, será que sim, ai não sei, o que eu falo para ela, ai não, eu vou decorar versículo da Bíblia, não, eu vou, e aí você quer pôr todo o futuro no presente, não cabe, isso chama ansiedade. Vai para a entrevista de emprego, ai meu Deus do céu, será que eu vou bem, será que eu vou, ai não sei, o que será que ele vai perguntar, isso é ansiedade. Alguém disse que excesso de depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Cuidado. E o Paulo vai dar no livro de Filipenses a receita para você vencer estes 4 ladrões. Mas não é o nosso assunto hoje. Fica para uma próxima vez. Hoje eu quero falar: por que que esse Paulo, sabendo que existem ladrões de alegria, sabendo que ele vai ser decapitado, ele pode escrever: alegrem-se no Senhor, outra vez direi, alegrem-se. Por causa de 3 qualidades, marcas, características que existiam na vida do apóstolo Paulo. Primeira marca, característica na vida do Paulo: não tinha relógio. Não, é essa outra coisa, mas eu odeio o relógio. Primeira marca na vida do apóstolo Paulo: ele tinha, e isso fazia ser alegre diante de circunstâncias, pessoas, coisas e até evitando ansiedade. A primeira marca da vida do Paulo, marca que você as pode nutrir na sua própria vida, é que ele tinha uma convicção inabalável de que nada, absolutamente nada que acontecesse com ele, aconteceria sem ser um propósito divino. Ninguém consegue falar amém nessa hora, é assim mesmo. Eu vou dizer de outras maneiras. Tudo o que aconteceu com ele, tudo e qualquer coisa que passou com ele, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, ele foi apanhado, quer dizer, apanharam ele, bateram nele, é assim que fala. Ele bateram no cara, eles jogaram o cara em prisões algumas vezes, chicotearam as costas do cara, acorrentaram o cara, fizeram de tudo com o cara, bandido correu atrás, autoridades correram atrás, tudo aconteceu com esse cara, ele enfrentou naufrágios, foi uma confusão, e ele disse: tudo que passou comigo foi propósito de Deus, por isso essas coisas não roubam minha alegria. Mas pastor, você acabou de contar que seu filho morreu. Propósito de Deus, eu ainda não sei todo. Tem coisas que você não vai saber exatamente tudo que Deus queria por ter permitido que aquilo lhe acontecesse. E esse papo de vontade ativa de Deus e vontade permissiva de Deus, eu tenho um pouco de complicação de entender. Porque se ele permitiu, foi vontade dele permitir, então foi vontade dele. Tudo pelo qual você passa tem um propósito. E o apóstolo Paulo cria nisso. Como que ele está se comportando no livro de Filipenses? Ele está dizendo assim no começo do livro: meus irmãos de Filipos, as minhas cadeias em Nero, em César, em imperadores, em absolutistas, em donos do mundo, não. Ele está dizendo: minhas cadeias em Cristo Jesus. Ele entendia que se ele estava preso em Roma, é porque Deus tinha um propósito para ele estar naquela cadeia de Roma, naquele dia e naquela hora. Quando você estiver enfrentando situações complicadas, as quais você não entende nem porquê, Comece a orar e falar: Deus, como eu me comporto aqui? O que o Senhor quer de mim aqui? Me ajuda a entender rápido. Ele entendeu que se ele estava naquela cadeia, porque Deus tinha um propósito. Ele entendeu um e não entendeu o dois, mas eu entendi o dois. O primeiro propósito do Paulo, ele falou: estou preso aqui, e essas cadeias são em Cristo, e tem esses soldados aqui tomando conta de mim. Se Deus me colocou aqui, é porque Deus está interessado na salvação desses cabeças de bagre que estão tomando conta de mim. O meu propósito estar preso é pregar. Eu sou um pregador, eu vou pregar. E ele prega. Tanto é que no final do livro de Filipenses ele vai dizer assim: amados Filipos, Filipenses, família de Filipão, amados Filipos, a igreja que se reúne na casa do imperador vos saúda. Ele foi preso porque ele era plantador do evangelho, da igreja. Ele foi preso porque era pregador do evangelho. Ele foi preso pelo imperador romano, que queria impedi-lo de seguir plantando igrejas, porquanto o Deus de Roma não era o Deus de Paulo. E o cara que o prendeu na casa dele, por via indireta, o apóstolo Paulo planta uma igreja, porque provavelmente alguns daqueles guardas da guarda imperial eram da família imperial, chegaram em casa e começaram a contar aos seus pais e amigos e familiares sobre aquele maluco que falou de Jesus para eles. Começa a ter conversão e nasce uma igreja dentro do palácio real. Fala amém. Por quê? Porque ele tinha convicção de que nada do que lhe acontecia era sem um propósito divino. Uma irmã uma vez falou assim: pastor, eu creio, eu creio. Aí naquela semana ela bateu o carro e quebrou as duas pernas. Eu fui visitá-la no hospital e ela falou: pastor, ai, o que aconteceu comigo? Eu me dediquei ao Senhor e um cara do outro lado estava bêbado e bateu de frente e eu quebrei as duas pernas. Faz duas semanas que eu estou nesse hospital, pastor. Eu falei: peraí, você não avisa para mim que crê que tudo que vale acontecer é propósito de Deus? Você já pregou para os enfermeiros? Deus precisava de uma missionária no hospital, trouxe você. Ela olhou para mim e falou assim: o senhor é pastor ou bruxo? Falei: irmã, para com isso. Nada do que vai te acontecer daqui para frente é sem um propósito divino. Amém ou não amém? Creia nisso e pergunte para Deus o que o senhor quer. Eu vou te contar isso, que eu não gosto de contar, mas eu acho que eu preciso. Meses depois da partida do meu filho, eu estava na igreja e um sujeito encontrou comigo na igreja, um americano, e disse: pastor Nassif, eu queria lhe falar uma coisa. Falei: pois não. Falei assim: a minha cunhada é enfermeira no centro de terapia intensiva do hospital onde esteve o seu filho. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Sabe, ela começava a contar as histórias do dia a dia seu e de sua família e das centenas de pessoas que iam para o hospital todos os dias, das pessoas ajoelhadas e orando, e de como você conduziu o processo impactou o hospital. Eu fiquei pensando o que fazer. Quando este livro chegou em inglês, eu fui àquele hospital e entreguei vários volumes para eles. Eu não entendo ainda todos os propósitos, mas eu sei que Deus sabe o que faz com as nossas vidas. Fala um amém.
Amém.
Mas assim, com fé.
Amém.
Segunda característica do Paulo que você pode nutrir. Preste bem atenção, que essa é bem importante. Paulo cria que circunstâncias, pessoas, coisas ou futuro não lhe roubaria ansiedade, não lhe roubaria alegria, porque ele era um canal por onde passam as bênçãos de Deus para chegar na vida das pessoas que estão em seu entorno naquele momento. Naquele momento da cadeia eram aqueles quatro. Ele era o canal por onde a bênção de Deus passaria. Então ele começa a ser bênção para aquelas pessoas. Ele entendeu que ele era um canal por onde passam as bênçãos de Deus para chegarem às pessoas que vivem em volta de você, onde você mora, onde você trabalha, onde você vai na escola, alguns estudam, lá onde você tem seu lazer, na rua que você caminha, no mercado que você vai, no restaurante que você frequenta, no estádio de futebol que você vai, onde quer que você esteja, você é ali um canal por onde as bênçãos de Deus têm que passar e atingir as pessoas que estão em seu entorno. Outro dia o Paulo e o Silas estavam na cadeia. Eles estavam fazendo um trabalho de evangelismo maravilhoso. Tinha uma dona possuída de demônio, que eles tiraram o demônio da dona, ela ficou liberta. Em vez da cidade gostar, bateram neles, prenderam. E amanhã eles vão ser decapitados os dois, as costas arrebentadas das chicotadas, mãos e pés atados no porão de uma cadeia de pedra fétida, gelada. Paulo virou para o Silas e disse assim: e aí, tem nada que fazer, nós dois nessa cela, eu já preguei para você, você já é crente, agora nós dois é crente, onde tem dois ou três, vira culto, vamos cantar? É, melhor cantar do que chorar. Circunstâncias podem roubar a nossa alegria, mas tudo o que nos acontece foi Deus que deixou. Ele tem um propósito. Está vendo algum outro propósito se não louvar? Falou, estou não, então toca louvar. Tira aquela lá, aquele corinho, glória para sempre, do meu tempo, ó, o Cordeiro de Deus. Mas eu não sei cantar, não vou cantar. E só Deus aprecia o meu canto. Mesmo assim, porque os anjos traduzem tudo. Então eles estavam cantando. No meio da cantoria tem um terremoto. Você já viu? Eu gosto de alguns irmãos que eu tenho, que são católicos, já crentes em Jesus e tudo, mas eles vão na igreja deles e tudo, e eles têm uma frase que eu gosto muito. De vez em quando um deles fala assim para mim: ai pastor, quanto mais a gente reza, mais assombração parece. E era o Paulo, louvando a Deus em um terremoto. Já pensou? Oh Senhor, eu estou te louvando. Cai o concreto na cabeça. Acho que ele tem uma maldição na vida desse cara, né? Mas quando tem aquilo, as cadeias também rebentam, as portas se escancaram. O carcereiro fala: pelo amor de Deus, todo mundo fugiu, vou me matar. Fala: não, está todo mundo aqui. E naquela noite o carcereiro e a família dele toda é batizada. Ele devia ter uma jacuzzi na casa dele, ou foi de canequinha, um dos dois. Mas como eu estou numa igreja batista, certamente ele tinha uma jacuzzi. Outro dia eu fui pregar na igreja do Jeré, oitava presbiteriana, e tinha uma caneca de água dessa altura do lado. Meu, acabou o culto, eu virei a caneca. Aí o pastor foi dar os avisos finais e disse assim: entre os avisos, nós estamos adiando o batismo de hoje para domingo que vem, que o pastor Nassif bebeu o batistério todo. Faz uns 30 anos que eu não piso naquela igreja. Brincadeira, preguei lá o ano passado. E instrumento, canal, por onde passam as bênçãos. Mesmo quando você não sabe que vai abençoar, Deus te usa. Uma vez eu preguei um sermão numa igreja, consagrando as pessoas para falar de Jesus para os outros. Quem queria entregar a vida para Jesus, dizendo assim, entregar não, consagrar, dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje, me usa que eu vou falar de Jesus. Aí uma das moças que fez a oração, orou também assim: mas com a vergonha que eu tenho, não tem jeito, mas dói eu para você. No dia seguinte ela pegou o ônibus, ela ia para a faculdade, ela pegou no ponto inicial e ia descer no ponto final. No meio do caminho, entra uma menina dessas assim, cabelão, crespão, grandão. Ela tinha quase uma calça inteira, acho que ela caiu, não sei, estava toda rasgada a calça dela, e uma bolsa que batia lá embaixo. E ela entrou no ônibus assim: E aí, galera, essa busunfa passa na universidade, tal. Bem alto. O ônibus inteiro olhou. A menina da igreja, sentada no último banquinho, disse assim: é ponto final lá. Ah, legal, então vou sentar aí do seu lado, tem um lugar aí. E não sentou, despencou. Sabe essas pessoas que despencam? Prof. Que o outro do banco faz, oh! Era ela. Você estuda lá? A crente. Aham. Eu estou estudando lá também. Você gosta da faculdade? Aham. E eu estou estudando. Estou estudando sociologia. Estou amando. Você gosta do que você estuda? Aham. Você sabe que o meu professor deu um trabalho lá falar de religião. E você não sabe o que caiu para mim, negócio de evangélico. Não tinha nem ouvido falar isso. Eu pensava que era nome de leite para criança. Aí eu comecei num tanto de igreja. Tinha umas que eram interessantes, umas plaquinhas, silêncio. Tinha outras que eu pensei, o que está acontecendo? E aí, mas eu não estou entendendo nada. Aí falaram assim para mim, não, compra uma tal da Bíblia. Menina, eu não sabia onde vendia. Você já viu uma Bíblia? Aham. Não, você não sabe. Peraí, você tem uma Bíblia? Aham. Você vai me dizer que você entende a Bíblia, porque eu não entendo lhufas. Aham. Não, você deve ser crente. Aham. Você me ensina a Bíblia? Aham. Vamos cortar a história? A menina se converteu. Se você quer ser um distribuidor de bênção e sabe falar aham, tá bom. Agora, de vez em quando o cano entope. E a bênção não passa. Quando o cano entope? Quando você, por causa das circunstâncias, briga com Deus, xinga o vizinho, acusa as pessoas, se auto-vitimiza, ninguém aguenta. As bênçãos de Deus param no cano e não desce e não chega em ninguém. Você, em vez de ser um abençoador de pessoas, você é um desconstrutor de vidas, porque você está acusando. Quem acusa está dizendo: vocês são responsáveis por resolver a minha vida pelo que vocês fizeram. São nada, é você que tem que resolver a tua vida. Para de acusar, para de se auto-vitimizar. Fizeram isso comigo, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta, fica perto de uma pessoa assim. E se for crente, pior. Você entope o cano. Mas se você, pela fé, falar amém, Senhor, eu não estou entendendo nada, está doendo pra caramba, mas louvado seja o teu nome, o cano desentope e as bênçãos descem e atingirão as pessoas. Amém? Amém. Terceiro e último. Não fique feliz. Preciso 48 minutos para o último. Última característica do apóstolo Paulo, que você também as pode nutrir, é: primeiro, nada do que me acontece é sem um propósito divino, e isto não vai roubar minha alegria, mesmo que esteja doendo pela fé, nele me alegrarei. Serei grato mesmo sem entender o que está acontecendo agora. E eu quero ser um cano desentupido e largo, e grande, gordo. Não muito gordo, para passar as bênçãos para todo mundo que está perto de mim. E a terceira é: Paulo, na minha opinião, tinha uma convicção inabalável de que ele era um instrumento nas mãos de Deus para mudar o futuro das pessoas que perto dele estavam naquele momento. Vou repetir, e se você tiver coragem, você diz um amém para animar o pregador. Paulo cria que ele era um instrumento de Deus, de mudar o futuro das pessoas que estavam em volta dele naquele momento.
Amém.
Obrigado. Deixa eu mostrar antes do Paulo. Eu vou falar primeiro do Paulo. Ó, aquele cara no cárcere, o carcereiro, a família deles, meu, os caras estavam destinados ao inferno. Mas por causa do apóstolo Paulo, e nesse caso do Silas, saíram do futuro no inferno para o futuro no céu. E sabe, essa mudança de futuro da pessoa para a eternidade reflete na mudança de vida da pessoa aqui e agora. Tinha uma menininha, o nome dela é, não tem, ela era judia, 13 anos, 12, 14, não sei. Um dia Naamã, chefe do exército do rei da Síria, numa guerra contra Israel, ganha uma guerra importante e leva escravos para a Síria. Dentre elas, levou uma garota de 12 ou 13 anos para ser escrava da sua esposa. Essa menina fora arrancada dos braços dos seus pais, se eles estavam vivos. Ela foi sequestrada do chão onde ela vivia, da sua terra, da sua língua, da sua família, dos seus amigos, da sua cultura, contra a vontade dela, e foi levada a outro país, onde ela teria que aprender a língua e ser escrava. E naquele tempo, quando uma pessoa se tornava escrava, não podia destornar. Era irreversível a escravidão, era até a morte. Ela sabia, eu vou morrer escrava. Essa menina, ela tinha tudo para espernear, para xingar, para chorar, para pedir a morte, para ficar sentada no chão, abraçada no joelho, apanhando de tudo que é jeito e dizendo: pode matar, eu prefiro morrer, seu sequestrador de uma figa. Porque crente não fala palavrão, senão entope o cano. Mas não. Na minha opinião, essa menininha tinha as três marquinhas do Paulo. Nada do que me acontece, acontece sem um propósito divino. Pô, Deus, quando eu chegar aí no céu, se tu não me explicar direito, vai ter encrenca. Por que que você deixou isso acontecer? Eu não sei ainda, mas se o Senhor me trouxe aqui, é para eu ser o canal por onde passarão as tuas bênçãos para essa casa. E se o Senhor me trouxe aqui, eu quero ser um instrumento de mudar o futuro dessa família. Eu creio que ela cria nisso. Como ela se comporta, ela vê o Namã ovacionado lá fora pelo público, autógrafos, palestras motivacionais sobre família, sobre relacionamentos, sobre vitórias, sobre lutas, artes marciais, planejamento, estratégias bélicas. Mas dentro de casa ele não era herói. Ele era um vilão, ele tinha uma lepra, e lepra naquele tempo se acreditava que com contato físico pegava, e se acreditava que lepra era mortal, quem tem vai morrer, e morria mesmo, naquele tempo não tinha remédio. E aquele sujeito, quando chegava em casa, em vez dele abraçar a esposa, beijar os filhos, ele subia por uma escadinha por trás, ia para o quarto dele. Ele não tinha relacionamento com a própria família por causa da lepra. Mas a menina, que era escrava, se você tem uma escrava em casa, que você chama de secretária, cuidado, hein? Ela percebe tudo. Ela percebeu a dor daquela família. Mas como ela era uma menina crente, em vez dela falar assim: Senhor Deus, eis aí a oportunidade, acelera o processo desse sequestrador maldito, deixa a mulher dele sofrer, deixa os filhos dele perder o pai, para eles verem quanto é bom. Ô crente, você já orou coisa assim? Isso é bruxaria. Ela disse: minha senhora, se teu marido fosse a minha terra, ele seria curado dessa lepra. O Naamã foi, chegou na casa do profeta. O profeta deu um chazinho para ele, que ele não tomava. O chazinho é que tomava ele. Ele tinha que mergulhar no chá, chamava Rio Jordão, 7 vezes. Não era simpatia, era revelação. Ele é curado, a carne dele fica branca, ela fica pura como de um neném recém-nascido. Ele chega para o profeta e diz assim: converti no teu Deus, cara, não tem para ninguém. Sou crente nesse Deus aí. E tem o seguinte: eu vou falar para os meus empregados aqui, ó, pegar um montão de areia daqui, botar num saco, jogar no lombo da mula, porque de hoje em diante eu sou ajoelho em terra de Israel, que eu quero esse Deus para a minha vida. Aquela menina, que tinha tudo para se negar, ela disse: o Senhor me trouxe, está doendo, não sei tudo, mas eu sou um canal por onde a tua bênção passa, então já mandei a bênção para ele. E ela foi o instrumento de mudar o futuro daquele homem. Você pode imaginar aquele comandante do exército total, de todas as forças armadas da Síria, ele chegando no campus do exército, subindo num caixote e gritando: descansar! Tenho um depoimento para dar aos meus soldados. Quero lhes dizer que eu me converti. Pode imaginar o impacto na vida daquele soldado. Hã? Ele agora era instrumento de mudar o futuro daquela gente. Pode imaginar o impacto no país dele, porque uma menina, numa circunstâncias difícil, com pessoas que a machucaram, com coisas que lhe foram roubadas, cheia de medo do seu futuro, ela não deixou que nada disso roubasse a sua alegria, mas ela foi um instrumento de Deus de mudar o futuro daquela gente. Você é um instrumento de Deus. Existe um grupo de pessoas que vive, o grupo vive onde você mora. Você não mora num condomínio? Às vezes é melhor chamar com demônio, né? Tá tão complicado que tá. Mas você mora ali. Você mora lá. Ou você trabalha num lugar. Se trabalha, já dá graças a Deus. E você vai numa escola, que muitos só vão estudar, alguns, mas você vai lá. Você tem uma vizinhança, você tem amigos. Todas essas pessoas, onde você mora, onde você trabalha, onde você vai na escola, onde você pratica o seu lazer, todas essas pessoas, todas elas são alvos do amor divino. Deus deseja a salvação de todos eles. Então Deus olhou no universo e falou: eu vou levar o meu melhor para colocar no meio dessa gente. O meu melhor vai passar por circunstâncias muito difíceis, mas por causa dessas circunstâncias, eu o prepararei, eu a prepararei para estar no lugar certo, na hora certa. Essa pessoa será o canal por onde a minha bênção vai passar e atingirá todas essas pessoas em volta deles. E eles se transformarão em meus instrumentos de mudar o futuro de toda essa gente. Deus foi para o universo, escolheu e encontrou você. Você é o melhor de Deus no universo. Você é o canal por onde as bênçãos de Deus passam. Você é um instrumento de mudar a história e o futuro das pessoas ao seu redor. Pastor, sabe falar, o resto Deus faz. Mas deixe-me dar uma palavra para você que nos visita, ou você que já está há algum tempo aqui, mas precisa ouvir o que eu vou te dizer. O primeiro passo para você ser alegre é no Senhor. O Paulo disse: quem não tem Jesus, as circunstâncias roubarão alegria, pessoas roubarão alegria, coisas roubarão alegria, ansiedade roubará alegria, mas quem tem Cristo tem força nele para se manter alegre apesar das circunstâncias, pessoas, coisas e futuro. O primeiro passo para você conquistar a alegria é ter Jesus no seu coração. Mas só tem um jeito de ter Jesus no coração. A Bíblia Sagrada diz que quem crê com o coração e com a boca chamar Jesus, ele entrará. Agora, Jesus, de tanto vir nessa igreja, ele já aprendeu Libras, de maneira que se você crer com o seu coração e com a sua mão, você chamar Jesus, ele entrará no seu coração. Só tem um jeito de Jesus entrar na sua vida, se você o chama. E por que você precisa chamá-lo? Por quatro verdades da Bíblia. Essa musiquinha está dizendo para mim para ir embora? Eu não entendi. É, quatro verdades da Bíblia. Primeira verdade: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Deus te ama e tem... Como assim? Você acabou de falar que eu posso passar por circunstâncias difíceis. É, o plano dele é que ele estará com você no enfrentamento vitorioso de qualquer circunstância dura. Ele te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segundo, o amor e o plano de Deus não pode alcançar você por causa dessa segunda verdade da Bíblia. A Bíblia diz: o seu pecado faz separação entre você e Deus. O teu pecado impede que o amor e o plano de Deus alcance a sua vida. O que eu faço? Nada, porque não há nada que você possa fazer, nem religião. Mas aí vem a terceira verdade da Bíblia Sagrada. A terceira verdade é que Jesus Cristo veio para esse mundo, abriu os braços dele na cruz do Calvário, derramou o sangue dele no seu lugar. Ele pagou pelos seus pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário, pagos pelo sangue de Jesus. Jesus morreu a sua morte, pagou pelos seus pecados, para que você possa ser totalmente, absolutamente perdoado por ele. Então, a quarta verdade da Bíblia. A quarta verdade da Bíblia é essa: todo aquele que por meio de um convite pessoal, seja pela boca, seja por suas mãos, chamarem Jesus, ele entrará no coração dessa pessoa. E o que vai acontecer comigo? Você vai ganhar 4 presentes de Deus. Primeiro presente: perdão de todos os seus pecados. De todos, não importa quais, não importa quantos, não importa quantas vezes você repetiu o mesmo, você é absolutamente, totalmente, integralmente perdoado de todos os seus pecados, imediatamente. Segundo presente: uma nova vida para viver nessa vida. A Bíblia diz, Jesus disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Vida em abundância quer dizer sem problema, sem dificuldade? Não! Mas quer dizer vitória, quer dizer enfrentamento vitorioso, quer dizer significado, propósito. Eu sei porque eu vim, eu sei porque eu estou nesse mundo, eu sei o meu valor, eu sei a minha tarefa, eu sei o meu destino. Essa é a vida abundante. E terceiro, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me recebe, recebe a luz e nunca mais andará em trevas. Quem tem Jesus, coisa ruim não pega. Pode mandar qualquer coisa para você, não pega, porque ele está aqui dentro, a luz está aqui, a escuridão fica fora. E quarto, a vida eterna com Jesus. Deixa-me dizer uma coisa para você. O capítulo predileto da Bíblia para mim é Apocalipse 5. Porque no Apocalipse 5 diz que todos nós estamos diante de Jesus, cantando para ele. A Bíblia diz que eu farei parte do grande coral que louva a Deus. Imagina, eu não sei cantar, lá eu saberei. Faz mais ou menos 7 anos, a minha mãe partiu. Ela era penteca, canelinha de fogo. Quase 6, que meu filho está lá, levita. E a Bíblia diz que naquele dia eu vou estar no grande coral. Eu vou olhar do direito, vou ver Dona Nati. Dona Nati, glorifica que nós está junto para sempre. E vou virar do outro lado, abraçar o gordo do meu filho e dizer: aleluia, Rafa, Palinho chegou, e vamos ficar junto por toda a eternidade. Vida eterna, o quarto presente. Você já fez essa oração? Você já fez uma oração assim: Deus, eu sou pecador, mas eu creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu te peço, entra no meu coração, eu quero te receber aqui. Entra, torne-se o dono de minha vida, o meu salvador. Sabe o que vai acontecer? Ele entra na hora e te dá aqueles 4 presentes. Então, se você nunca fez essa oração, com a boca ou com as mãos, eu vou falar a oração bem devagar, e você vai repetir a oração, não por causa da oração, mas a fé que você vai pôr em Deus. Faz das minhas palavras as suas palavras para Ele agora. A oração vai ser simples: Senhor, eu estou abrindo a porta, entra. Ah, pastor, o que vai acontecer comigo? Você vai ganhar aqueles 4 presentes: perdão dos pecados, uma nova vida nessa vida, a luz e a vida eterna. Eu tenho que falar depois de você? Sim. Em voz alta? Suficientemente alta para você ouvir tua voz. Pode ser um sussurro, mas quando você ora, quando você solta a tua voz, você obedeceu a Bíblia. Quando você mexe a tua mão, você obedeceu a Bíblia. Quando você ora, O inferno ouve ou vê e fica derrotado para sempre na tua vida. Quando você ora, o Espírito Santo entra dentro de você, carimba o teu coração para a eternidade e te dá esses presentes. Ou seja, mudará o teu futuro, começando de amanhã, por toda a eternidade. Então eu vou falar essa oração agora. E você que nunca fez, não importa que você tenha vindo aqui no culto, não importa que é a primeira vez, você vai repetir essa oração agora. Você vai dizer: Senhor Jesus, eu quero. Então feche os seus olhos. Igreja, interceda. Você que já fez essa oração um dia, pede a Deus para que o Espírito Santo convença as pessoas que elas precisam fazer essa oração, que é o dia da salvação delas, que hoje é o dia mais importante da vida delas, o dia de mudança de futuro. E você repete junto de mim, repete comigo: Senhor Jesus, repete, solta a tua voz. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por minha causa. Agora eu confesso, eu sou pecador, mas eu te peço, entra no meu coração. Eu abro a porta do meu coração e eu te peço, entra, torne-se hoje o dono de minha vida e o meu Salvador. Muito obrigado, porque o Senhor me ama e me aceita do jeito que eu sou. Amém. Eu não errei. Pode acender o auditório para mim? Eu não errei. Deus ama você do jeito que você é, mas Ele não quer que você permaneça onde você está. Ele tem uma nova e maravilhosa jornada com você para começar hoje até a eternidade. Então, quantas pessoas no auditório, lá em cima, eu vou conseguir ver vocês, e aqui embaixo, fizeram essa oração pela primeira vez nas suas vidas? Levante uma de suas mãos, por favor, eu quero orar por você. Estou vendo várias mãos, várias, graças a Deus, várias, lá em cima, mais aqui embaixo. Deixe-me ver, levante a mão, se você fez essa oração primeira vez, graças a Deus, lá no fundão, estou vendo, graças a Deus. Então agora eu vou dar um desafio para vocês que estão lá em cima e aqui embaixo, um grande desafio. Eu queria que você, por fé, saísse do seu lugar e venha até aqui, pertinho de mim, porque eu quero orar por você agora. Sai daí. E olha, a igreja, se você vê que um jovem se levantou, um jovem da igreja já vem junto, além dos voluntários que estão preparados. Venham, venham, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por essas decisões. Venham, 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 venham. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica aqui pertinho de mim. Deus te abençoe, fica aqui pertinho de mim, fica pertinho de mim aqui. Deus te abençoe, 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 campeão. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Os dois? Deus te abençoe, que maravilha. Deus te abençoe, Deus te abençoe, viu? Bem-vinda. Deus abençoe, Deus te 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 abençoe. Deus te abençoe, aleluia, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você vai entregar sua vida para Jesus, para Ele morar no seu coração? É? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você também? Deus te abençoe. Quem veio aqui? Você? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Venha, venha, vem para frente, venha, venha. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu não vou conseguir ficar aqui para ver todo mundo. E agora? E agora? Eu vou subir de volta. Vou subir de volta, vou atrapalhar vocês aqui outra vez. Venha, venha, Deus te abençoe. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Aqui. Não tem um banco aqui para eu subir. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha para mim. Tem mais gente vindo? Venha, venha, venha. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estava numa igreja, o pastor pregou um sermão que eu nem lembro mais, mas ele mandou cantar um hino que cantava quatro pedaços e um corinho no meio. E ele cantou seis vezes. E ele falava: tem mais gente. E eu assim: cabe esse treco que eu quero ir embora. Sabe quem era o último? Eu. Então por isso eu vou esperar você descer. Jesus está te esperando, venha. Venha, venha, não fique em dúvida, venha. Amém. Olha para mim, todo mundo aqui, por favor, todos vocês. Tenta olhar para mim aqui. Eu estou com um problema. Eu esqueci de falar uma coisa importante para vocês, e eu não sei como resolver isso. Jesus só entra no coração de quem pede. Vocês pediram. Eu esqueci de dizer que agora ele nunca mais vai sair do seu coração. Hoje começa uma nova vida. Você não ganhou hoje uma religião. A gente vai gostar muito se você ficar na nossa igreja. Mas você não ganhou uma religião, você ganhou a pessoa de Jesus que está aí dentro. Eu vou falar um negócio que para os homens fica estranho, mas eu vou falar. Vocês todos aqui que oraram, que pediram para Jesus entrar no coração de vocês, vocês acabaram de engravidar de Jesus. Ele está aí dentro e ele vai crescer dentro de você. E você vai perceber que coisas que você amava tanto, você já não está amando tanto. Coisas que você não dava nenhum valor, agora você está valorizando. É ele mudando você, não é a igreja, entendeu? É uma vida, a vida de Jesus dentro de você. Agora, lógico que essa igreja está aqui para ajudá-los a conhecer melhor a Jesus, a desenvolver aquelas características que o apóstolo Paulo tinha. Como que faz para crescer espiritualmente, para aprender mais de Deus? Lógico que estamos à disposição. Mas agora eu vou orar por você. Como você já orou no seu lugar, não precisa repetir, só ouve a minha oração. Combinado? Igreja, eu queria que vocês dessem uma olhadinha para a igreja. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Igreja, bota a mão aqui para frente. Se você deseja que eles sejam abençoados, bota, ó, carinho desse, isso é cafuné espiritual. Feche seus olhos. Teve surdo que fez oração? Não? Ok. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor trouxe essa gente aqui. Um amigo pode ter convidado, possa ter visto alguma coisa numa internet, sei lá. Foi o Senhor. O Senhor tem plano, projeto para cada uma destas vidas. Senhor Jesus, aquele sangue derramado na cruz, usa agora e lava e limpa e purifica de todo pecado, em nome de Jesus. Todo pecado. Senhor, se tem coisas aí dentro destas vidas, coisas que o passado trouxe, pessoas trouxeram, coisas colocaram, arrancaram e trouxeram dor, tristeza, dificuldade, frustração. Deus, em nome de Jesus, arranca do coração tudo o que não presta de cada uma destas pessoas. E o Senhor, que conhece os sonhos destes corações, Jesus, realiza-os todos, dá para eles sinais da sua presença na vida deles. E Jesus, acampa os teus anjos da guarda em volta de cada um deles, para guardar, proteger e livrar, em nome de Jesus. E em volta dos anjos da guarda, põe anjos de guerra, com espada nas mãos, para lutar por eles, no lugar deles, para a vitória, para a bênção e para a alegria de cada um deles. E Jesus, quando eles entrarem lá em casa, na casa deles, o Senhor está entrando, então vai abençoando a casa deles. Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Começa uma obra maravilhosa de transformação do futuro hoje na vida de cada um deles. E Deus, eu te peço, escreve o nome de cada um deles no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.